Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí, primeiro com o Valdeci Mantioli, no Madrugada Especial, e depois com o Cacá Rodrigues, que está deixando aqui o estúdio com o porteiro aberto. Cacá, um abração para você, um bom descanso, um bom trabalho bonito aqui que o Cacá faz todo sábado, antes aqui do Semeando a Boa Nova. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, vamos juntos até às 8 da manhã, com esse programa que é realizado pelo Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André. E debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Você participa do programa pelo telefone 44 35 90 20. Pode mandar um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, manda uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, mandando e-mail ou escrevendo para nós, você concorre com um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Lembrando ainda que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Manhã de sábado, nós estamos em plena primavera brasileira. São Paulo, previsões de 18 a 29 graus. Santos, previsões de 20 a 27 graus. A equipe está apostas aqui lá na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som bonito, chegar até você aí na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e o Valdir, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins e nos comentários o Hélio Della Noce. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso amigo, o nosso irmão aqui de trabalho, o Eugenivaldo Forte, atuante trabalhador no meio espírita aqui no Brasil inteiro, né? Forte, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, sempre uma alegria estar aqui com vocês.
E o Forte está conosco aqui porque o tema de hoje é Dia de Finados. Vamos falar sobre o Dia de Finados, até porque está chegando aí na próxima semana e em muitos países nós celebramos o Dia dos Mortos, o chamado Dia de Finados. Hoje nós vamos então conversar sobre esse tema segundo a nossa filosofia, a filosofia espírita de Allan Kardec. Forte, eu começo perguntando para você, os espíritos sentem quando alguém deste mundo lembra-se deles?
Mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Hoje nós teremos a oportunidade de avaliar a extensão do consolo que ele promove. Primeiro começamos a dizer que o dia finados, né? Aquele que teve fim, finado, acabou.
Acabou, né?
Então, começamos a... conceitualmente apresentando o consolo de que ninguém é finado, né? Ninguém está no fim. A morte faz parte da vida. A vida real nossa é do espírito que nós somos. Então, a oportunidade de lembrar dos nossos entes queridos é sempre um ato de amor. É sempre uma oportunidade feliz de apresentar a manifestação do nosso amor por eles. Então nós não devemos nunca perder nenhuma oportunidade de estar lembrando deles. E eles realmente se sentem muito felizes. Então, quando aquele que está em boas condições espirituais e morais, eles recebem as nossas vibrações, nossos sentimentos, e isso os felicita. E aqueles que, porventura, por um momentaneamente ou em circunstâncias mais dolorosas, não estão bem, recebem as nossas vibrações, as nossas preces, nossos sentimentos, de forma de lenitivo. Então, é bom iniciar falando do dia dos mortos, exaltando a vida. É bom lembrar que a vitória do Cristo foi a ressurreição. a mensagem do Cristo, nós deveríamos ter consagrado definitivamente como ícone, como referência do Cristo, não a cruz, ele morto e crucificado. A humanidade se equivocou na hora que exaltou a cruz e a morte do Cristo derrotado. Nós deveríamos ter, naquela oportunidade, adotado como referência, como ícone, a ressurreição, porque foi isso que ele demonstrou para nós. E hoje, graças à promessa que ele fez do Consolador, nós temos hoje as referências adequadas para que a gente possa manter, não uma esperança de nos reencontrarmos um dia, mas a certeza de que realmente nós estamos juntos a todo instante.
Perfeito. Está aí o Forte falando desse dia chamado de Dia de Finados, que nós vamos comemorar, aí vamos lembrar, né? Vamos celebrar, vamos chamar assim, né?
Que é muito importante.
Dia 2, né, Forte? O Sérgio queria fazer um comentário, né, Sérgio?
Eu queria fazer uma pergunta para o Forte. O Forte falou agora em certeza. E logo no início da resposta dele, ele disse que conceitualmente não é um dia de finados porque não existe o fim, porque seria celebração da vida. E eu percebi que você falou isso com uma certeza, com confiança. Baseado em que você tem essa certeza, essa confiança? Como é que você pode explicar, como é que você pode passar para o nosso ouvinte essa tua convicção de que a vida não terminou?
A parte experimental do Espiritismo, a parte científica do Espiritismo, as nossas experiências mediúnicas, a comprovação inexorável da pós-existência, as comunicações mediúnicas, as manifestações mesmo tangíveis de espíritos materializados, não é nos dias de hoje, sempre ocorreram. O caráter científico da doutrina espírita nos proporciona a experimentação, o consolo. Agora, recentemente, e vai ser sempre o belo exemplo, Francisco Cândido Xavier, até fala das mães de Chico Xavier, quando elas, desesperadas, né, buscavam o Chico e os seus filhos, que desencarnaram em circunstâncias difíceis para as mãezinhas, tinham a demonstração irretocável, né? O filho estava ali realmente com os detalhes, com as informações que somente a família era capaz de identificar. Então, essa é a certeza. Por muito tempo, a humanidade fechou as portas da mediunidade, por interesse dos poderosos, por não conveniência daquilo que se institucionalizou como o certo, né? Mas coube ao Espiritismo exatamente não apresentar uma tese, mas um experimento que se repete a cada dia nas casas espíritas. Da nossa parte, em particular, eu já tive as experiências de participar de reuniões de materializações de espíritos no Rio de Janeiro. E é uma oportunidade maravilhosa.
Quer dizer, você viu o espírito assim?
Vi espíritos materializados. A minha mãe foi cirurgiada. Minha mãe e minha irmã foram cirurgiadas por espíritos materializados, com instrumentos cirúrgicos materializados e com resultados extraordinários. Eu particularmente, participei de duas reuniões de materialização de espíritos e convivi, né? Conversei com o espírito que me trouxe uma imagem inesquecível, uma conversa inesquecível. Um hindu, ele materializado de uma forma tangível, eu conversando com ele. Havia algumas deformações no rosto, na configuração do corpo espiritual, mas depois, naquela oportunidade, o médium explicava, porque nem sempre a materialização se configurava de forma irretocável, representando exatamente o espírito, mas o que era possível plasmar com o ectoplasma, que é gerado pelo próprio médium de efeitos físicos, de forma abundante. E existem experimentos, eu recomendo a leitura do livro Fatos Espíritas, de William Crookes, o sábio cientista britânico, que na época da Rainha Vitória era o presidente da sociedade científica da majestade britânica. esse livro Fatos Espíritas, o William Crookes, que é o grande cientista inglês, nesse livro ele narra a experiência dele da materialização do espírito, onde ele, inclusive, tirou fotos com o espírito materializado. Teve um momento que ele tirou fotos com o médium de um lado e o espírito do outro, ele no meio. Então, para nós, não é uma esperança, como eu disse, é uma certeza por essas razões, o caráter experimental da doutrina espírita.
7:11, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM, você liga para cá, dá a sua opinião, participa, esclarece sua dúvida sobre o tema de hoje, Dia de Finados, é o programa Semeando a Boa Nova, levando hoje esse tema tão importante, até porque na semana que vem celebra-se o Dia dos Mortos, o chamado Dia de Finados. Nosso convidado hoje é o Eugenivaldo Forte, nosso querido Forte. O Forte, a respeito do tema de hoje, qual é a sua palavra especial? Uma palavra só para se referir ao tema de hoje, e depois no final do programa você explica para o nosso ouvinte o porquê dessa palavra.
Certeza de que a vida continua.
Certeza da continuidade da vida, muito bem. Depois, no final, você fala pra gente o porquê disso. Ô, Hélio, na próxima semana, no dia 2 de novembro, tem um dia chamado, o feriado nacional, um dia chamado Dia dos Mortos, o Dia de Finados. Os espíritos, eles se preparam, eles esperam a lembrança por parte daqueles que eles deixaram aqui nesse mundo, Hélio? Fico esperando isso.
Olha, Turibio, os espíritos, né, assim, uma vez desencarnados, não muda muito do que eles eram quando estão aqui encarnados, né? É. Ou não muda quase nada, né? Vamos traçar um paralelo, por exemplo, com o dia do aniversário de uma pessoa encarnada, né? Tem pessoas que no dia do seu aniversário espera receber parabéns de um, de outro, ele acorda naquele dia na expectativa de que vão ligar para ele, que vão telefonar para ele, que vão homenageá-lo, tal, tal. E outros, às vezes, passam o dia do aniversário, e se ninguém dá o parabéns, é capaz de ele passar a esquecer, nem lembrar que era aniversário dele, né? Ou, à tarde, alguém, ô, parabéns, mas por quê? Ah, é meu aniversário, aí que ele vai lembrar, né? Então, isso depende muito do espírito, né? Que está desencarnado, né? Que está desencarnado. Ele está ou não, assim, esperando ser lembrado. De qualquer maneira, eles gostam de ser lembrados todos os dias, né? Todo mundo gosta de ser lembrado, né? Todos os dias gosta. Alguém te liga, um amigo te liga mesmo, fora de qualquer data, e... Olá, Turíbio, né? Olá, Sérgio, tá tudo bem com você aí, tá? Alguma coisa? Não, só queria saber se tá tudo bem com você, tá tudo bem. Só pra saber notícia, tá? E fica feliz, né? Fica feliz que alguém lembrou da gente, né? Sempre é bom a gente estar lembrando, né? Lembrar através, no caso dos mortos, através de uma prece, né? Fazer uma prece, pedir a Deus, né? Que olhe pela pessoa, que desobstrua seus caminhos, né? Que ilumine os seus caminhos, que ele tenha uma rápida adaptação lá na espiritualidade. Enfim, sempre é bom a gente fazer uma prece.
Né? Mas, ô Forte, o Hélio está fazendo esse comentário, e eu queria lembrar que as pessoas no dia de finados, a prática usual é as pessoas irem até o cemitério, até o túmulo, né? Até onde estão lá os restos mortais, etc. Né? E as pessoas acham que ali está, de fato, o resto mortal, etc. Né? E algumas têm a certeza de que a alma daquela pessoa não está ali. Está em outro lugar, como no céu, por exemplo. Está no outro canto, em algum lugar. Onde é que ficam esses espíritos daquelas pessoas que já não estão mais no plano material, aquelas pessoas que não estão mais aqui vivendo no ambiente terreno? Onde é que esses espíritos ficam? Ficam todos juntos num lugar só? Ficam separados? Ficam no céu de verdade? Ficam nas nuvens? Onde é que ficam esses espíritos, afinal de contas?
Turíbio, é interessante que hoje, a cada instante, nós recebemos notícias de caráter científico, das experiências dos telescópios que buscam imagens fantásticas de galáxias distantes, inimagináveis, há 10 anos atrás. Hoje nós temos certeza de um turbilhão de mundos, de galáxias, é tudo uma imensidão, é tudo tão maravilhoso. Mostra a grandiosidade de Deus. E os espíritos, na codificação, permitiram a Allan Kardec reunir informações sobre há muitas moradas na casa do meu pai. né, que Jesus se referiu. Era o que o Cristo podia dizer naquela época, em função do conhecimento científico. Mas as muitas moradas na casa do meu pai que Jesus se referiu são os mundos. E nós sabemos hoje, né, que os espíritos migram nos mundos. E mesmo no cenário terreno, que é o nosso caso, no planeta Terra, vinculados ao planeta Terra, tem bilhões de espíritos desencarnados e encarnados, e nós somos uma grande família. E organiza-se os espíritos, a sociologia espiritual também, o espiritismo detalha para nós, nas colônias espirituais, nos prontos socorros da espiritualidade, nas organizações. Há um respeito para todas as religiões, a vida continua. Os nossos irmãos católicos se organizam no mundo espiritual. E assim sucessivamente, os protestantes, evangélicos,
pelas afinidades.
Uhum. E o mundo espiritual, descortinado pelo espiritismo, revela-nos a verdadeira fraternidade. A vida é intensa, ninguém está esperando o dia do juízo final, adormecido. O trabalho é incessante. O espírito consciente, ele vence essa visão sectarista, religiosa. Ele começa a entender que todos nós somos irmãos. E no mundo espiritual, os espíritos esclarecidos, sensibilizados pela questão do amor, da fraternidade, eles vencem as barreiras desses preconceitos e logo, logo começam a atuar como irmãos, como nós somos verdadeiramente. Então, eu até respeito profundamente as pessoas que vão, falo de coração, que vão lá, lavam os túmulos, cuidam, levam flores. Isso é extremamente importante, porque denota um culto,
um respeito,
uma valorização.
Pela lembrança, né?
São os nossos entes queridos, né? Esse culto é muito importante. E o espírito, apesar de os seus despojos às vezes já estar reduzido ao pó, como a Bíblia se refere, mas ele está ali, agradecido pela gratidão, pelas referências. É momento de reflexão para nós que estamos encarnados. Verificar, sempre é bom ter essa data também, para a gente ver daqui a pouco nós que seremos os finados.
Perfeito.
Então, a vida, meus queridos ouvintes, nesse momento, reflete. Eu às vezes, no momento de um enterro de um ente querido, de um amigo, eu aproveito a ida ao cemitério para refletir sobre a minha vida. O quanto é efêmera, passageira, transitória, rápida, e que tem um sentido espiritual à nossa vida.
Você está dando então, aí uma conotação de que a data passa a ser uma referência de vida, né?
De isso vida, é de, né, celebrar a vida, é o amor, né, pelos nossos entes.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta para o Hélio. Inclusive, olha, coincidentemente, até está chegando uma pergunta aqui da Dirce, da Vila Valparaíso, que é mais ou menos naquilo que eu ia perguntar para o Hélio. Ela está perguntando aqui, e essa pergunta eu te faço. Devemos levar alimento ao cemitério no dia dos finados? E aí eu estava pensando, ouvindo aqui o Forte falando, eu estava pensando, pode ser que aconteça uma coisa engraçada, né? Como os espíritos estão em todos os lugares, a gente está indo lá no cemitério pensando que está indo visitar o nosso ente querido lá, e de repente é ele que vem na nossa casa nos visitar. Isso não pode acontecer, Hélio?
Acontece bastante, né? Bastante, né? Aliás, porque, na verdade, a comunicação que se dá com esses chamados mortos, né, com os desencarnados, é mental, né, através do pensamento. Essa é que vale. As palavras pouco importam aí, né? Ali a transmissão é toda pelo pensamento. O pensamento que faz essa ponte, essa ligação, que faz com que as pessoas estejam aonde a gente estiver, né? Ou melhor, que você se ligue com elas, onde quer que elas estejam também, através do pensamento. Ela pode acontecer. Sim, você está indo lá no cemitério e ele está dentro da. Já veio te visitar, já
está mais
por ali.
Próximo do que você imagina.
Mais do,
né,
que você imagina. O polipote também está muito ocupado num outro lugar também, né? Numa atividade, se ele já tem uma atividade, um trabalho lá, e há muitos já tem, a grande maioria já tem trabalho lá, esteja ocupado numa tarefa em que, como se estivesse aqui na Terra, né? Ocupado em alguma tarefa. Aí quando você chegar lá e você fazer uma oração por ele, vai receber sua oração de lá de onde você estiver, do túmulo dele, ou como ele receberia também se você tivesse feito essa oração de dentro da sua casa ou no trânsito, em algum lugar que você lembrasse dele, né? Mas a pergunta dela é sobre o alimento, de levar esse alimento, né? Eu acredito que existe algumas culturas, algumas tradições, alguns povos que têm essa cultura de levar o alimento e fazer, inclusive, uma refeição lá, comer lá no túmulo. É, são costumes de alguns povos que têm essa vamos chamar assim, essa cultura, né?
O hábito,
é uma cultura de um povo, e que a gente respeita, porque temos que respeitar todas as culturas, né? Agora, que nós, as informações que nós temos e que nós acreditamos, é que é totalmente desnecessário, né? Porque o espírito não tem mais necessidade de coisas materiais, muito menos de alimento, né? Do alimento material. Então, assim, não há, é totalmente desnecessário, não é aconselhável que se faça, né? A não ser que a pessoa pertença a essa cultura e queira honrar. É uma forma que ela sente, que daquela maneira ela está honrando esse antepassado. Mas eu não tenho muito conhecimento dessa cultura, não, mas me parece que eles ingerem o alimento, né? Eles vão lá e eles fazem como
a
se fosse...
A celebração se dá através da alimentação.
De uma alimentação. Com favor, vamos ficar aqui, vamos fazer uma festa aqui. É como se eles não acreditam que ele pudesse estar lá na casa deles, né? Na hora de uma refeição, eles vão fazer a refeição lá onde eles acham que ele está, onde ele estaria.
Né? E isso também é uma referência ao fato deles também acharem que ele está vivo ali, né? Que ele está presente e participando daquele momento.
Que ali é a casa dele,
exemplo,
né?
Isso. Ali é a casa dele. Tanto que eles fazem capelinha, tem alguém que faz capela, tem gente que faz, hoje menos, né? Hoje quase ninguém mais faz isso, né? Mas tinha aqueles túmulos mais antigos, né? Que você tem uma capela, às vezes é capela com sala dentro, com lugar para sentar, para reflexão, porque... Mas isso tudo, como o Forte falou no início, é uma convicção que todas as pessoas têm, embora às vezes não confessam, às vezes são de religiões que não aceitam bem isso, mas é uma convicção que as pessoas têm íntima de que a vida continua, né? Então ele faz essa honra, né? Se você voltar no tempo, por exemplo, lá no Homo Cro-Magnon, né? No Homo Sapiens, lá para trás, você já vai encontrar mais de 20 mil anos e já tem sepultamentos, né? Pessoas sepultadas. Só que tem uma diferença, nem todos eram sepultados naquela época. Alguns eram, outros não, né? Não, e muitos sepultados, inclusive, com seus objetos de trabalho, e coisa que era muito valiosa naquela época. Você pega um instrumento de trabalho, ou junto com o seu arco, com a sua flecha, junto com o seu aparelho de caça, né? Eles eram sepultados. Eles tinham essa convicção de que não sabia como, mas que ele ia precisar, né? Que ele ia precisar, que a vida ia continuar, que não teria acabado naquele momento, né?
7:23, estamos aqui ao vivo pelo ABC 1570 kHz AM. Você liga para cá no 44359020. Quero lembrar aqui que aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais do Nazareno. O nosso querido Luiz Carlos da Técnica está deixando uma pergunta aqui: como é que os espíritos atuam na vida de alguém que passa por momentos difíceis? Então, a atuação deles não é só no dia de finados, a atuação deles é constantemente, né? Aliás, os espíritos atuam de uma maneira a orientar, né? Os nossos mentores, né? Os nossos chamados guias espirituais, nossos mentores espirituais, aquele chamado bom anjo, né? Que nos orienta, tenta nos intuir, nos colocar no caminho certo, nos dar força. A atuação é sempre nesse sentido, de ajudar, de dar força para a pessoa que está passando por momentos de dificuldade, né? Muito bem. Forte, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá?
Vamos lá.
Por que devemos ensinar os nossos filhos a respeitarem aqueles que já não estão mais encarnados?
O respeito é sempre oportuno.
A vida no plano espiritual tem semelhança com a vida que nós temos aqui no nosso planeta?
Nós somos uma réplica do mundo espiritual, não é o contrário, não é assim, eles não representam a nossa réplica, é o contrário, nós somos um pálido reflexo da grandeza do mundo espiritual.
Quando nós nos sintonizamos pelo pensamento com os nossos entes que não estão mais no plano material, que estão lá no plano espiritual, eles também podem entrar nesta sintonia?
Frequentemente. O amor... une os espíritos.
Então é possível a comunicação com os nossos entes queridos?
Todas as pessoas que estão me ouvindo recebem intuitivamente informações.
Forte, o espírito morre, acaba, termina.
O espírito é criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto,
não tem fim.
Não tem fim.
Os nossos entes que estão no plano espiritual podem nos ajudar? A pergunta do Luizinho lá.
Perfeitamente.
O chamado dia de finados é um dia de alegria ou de tristeza?
É uma questão cultural. Uhum. E nós sugerimos, com a certeza que o Cristo nos proporciona, de ser um dia de reflexão.
Recordar-se daqueles que estão no plano espiritual, não estão mais aqui encarnados, em outros dias, não só no dia de finados, tem validade?
Lembrar, cultuar, amar, valorizar a vida, isso deve ser a nossa cultura permanente.
Nós podemos ter a certeza absoluta de que um dia iremos nos reencontrar com aqueles que amamos e que estão no plano espiritual?
Claro, mas não devemos lembrar que Jesus também se referiu: reconciliai com os vossos adversários enquanto estáis a caminho.
Forte, o que, que tem mais valor? Uma prece dedicada com carinho ao nosso ente querido que está no plano espiritual ou uma visita ao túmulo dele?
Ambos. Porque a visita manifesta também um sentimento nobre. As pessoas visitam e essa visita tem um formato de prece, porque é o sentimento que vai junto.
Então o espiritismo não é contra a visita aos cemitérios?
Absolutamente. Só fala que é desnecessário, mas quem pratica está no exercício pleno do amor. E o amor é sempre válido.
Durante o Evangelho no Lar, nós podemos nos recordar dos nossos entes queridos que estão lá no plano espiritual?
Recordar sim, evocá-los não. Há uma recomendação dos Espíritos que a gente deve cultuar os nossos entes queridos, a família espiritual, né? Mas o culto do Evangelho no Lar é sempre recomendado não haver a intenção de manifestação de Espíritos.
Nós podemos dizer que o dia de finados é um dia de encontro dos chamados mortos com os parentes e amigos deste mundo junto aos túmulos deles?
Sim, sem dúvida.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário.
E nesse sentido, Forte, a gente pode dizer que para algumas pessoas a visita ao túmulo, ao cemitério, é útil porque ela tem aquilo lá como referência, porque tem pessoas que precisam de um referencial. Claro. Então, nesse sentido, algumas pessoas vão lá porque claro, elas precisam dessa referência?
Claro. Enquanto a pessoa... Nós temos que entender esse aspecto, né? Muito importante isso. A gente vê as pessoas censurando, às vezes até no movimento espírita mesmo, censurando, criticando, não faz sentido isso. Isso é uma manifestação de amor. Nós temos que entender isso. Os despojos, às vezes, estão lá reduzidos ao pó, mas ali está a família, né? Tem alguns túmulos e alguns mausoléus que são da família. Isso a gente tem que ter um respeito. Eu estou aprendendo com os Espíritos a respeitar as manifestações de amor. Apesar de, às vezes, eu discordar de que aquilo não precisava mais, mas algumas pessoas precisam dessa referência. E é uma referência importante. Conforme eu disse anteriormente, de vez em quando, por circunstâncias sociais, eu estou no cemitério. Que momento maravilhoso! Eu saio do cemitério com reflexões profundas que outros ambientes não me permitem. Então, esse é um momento especial. Então, os Espíritos, e Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando trata dessas questões, nos sugere exatamente isso, entender a referência de cada um e respeitar.
Forte, e nos casos dos túmulos que ninguém vai visitar? Uhum. Nesse dia, os Espíritos ficam lá, esperando alguém? Ficam tristes ao perceberem que ninguém esteve lá? Você vai responder daqui a pouquinho no nosso retorno, porque agora nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha, porque o Luiz Carlos vai colocar aí as inserções comerciais, vai fazer as inserções comerciais da ABC. E você que está na nossa audiência, liga para cá, 4435-9020. Daqui a pouco a gente volta com o programa Semeando a Boa Nova.
Sintonize 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
7:34, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. E hoje estamos falando sobre o Dia de Finados, né? E nós vamos passar aqui o microfone para o Valdir Manente para que ele nos dê as informações a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita.
Bom dia, prezados ouvintes. O encerramento da 61ª Semana Espírita de Santo André, hoje e amanhã, lá no Parque Regional Prefeito Celso Daniel, que fica Avenida Dom Pedro, segundo 940, no bairro Jardim, aqui em Santo André. Hoje estará presente o Dr. Eliseu Mota Júnior, da cidade de Franca, às 20 horas, e amanhã, encerrando a semana, domingo, 16 horas, com o Dr. André Luiz Peixinho, da Bahia. Então, pedimos o comparecimento de vocês, prestigiando esse trabalho que a USE Municipal de Santo André realiza. E no próximo sábado estaremos dando detalhes também sobre a 37ª Feleza, que é a Feira do Livro Espírita de Santo André. E também estaremos divulgando segundo o Humanizar de Santo André, que se realizará no dia 25 de novembro deste ano. Então a gente estará dando mais detalhes sobre esses eventos espíritas aqui na região.
Muito bem, está aí o Valdir Manente dando aí as informações a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso querido companheiro Marinho, que hoje está em outra atividade e não está aqui conosco. Marinho, um abração para você, sempre com a gente aí. Eu tenho certeza que ele está na nossa audiência lá, né? Muito bem. Ô Forte, antes da gente dar a sequência aqui, rapidamente, 10 segundos para o nosso ouvinte saber um pouquinho mais a respeito do nosso convidado. Como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente aí nos seus 10 segundinhos aí.
Minha mãe, médium extraordinária, dedicada ao bem. A cidade pequena, né? Valença, no interior do Rio de Janeiro. Nossos amigos espíritas, famílias espíritas. Enfim, eu tive a felicidade de nascer num lar espírita.
E por que adotou o espiritismo como a sua crença, a sua religião?
Você sabe que, apesar de nascer num lar espírita, a conquista da convicção, ela é particularizada. Passei momentos difíceis, momentos, apesar da influência, muitas vezes questionava, questionamento, os dramas da juventude, as dificuldades, e isso foi sedimentando, cada instante, as experiências, e a cada dia eu aprendo mais e eu vou me tornando mais espírita.
Muito bem, está aí o Forte dando um esclarecimento importante para o nosso ouvinte. Forte, o tema de hoje, então, Dia de Finados, e a pergunta que eu tinha deixado para você antes da paradinha aqui que nós fizemos, no caso daqueles túmulos que ninguém visita no dia de finados, né? Nesse dia os espíritos ficam lá esperando alguém? Eles ficam tristes ao perceberem que ninguém esteve lá?
Isso é reflexivo também, né? Uhum. A gente vai lá, visita, está lá o nosso ente querido, a gente cuida, tá, e olha para o lado, tem alguém abandonado. Será que eles ficam tristes? É uma pergunta pertinente. Uhum. O espírito, quando esclarecido, quando ele já despojado, isso não significa para ele nenhum constrangimento. Ao passo, dependendo do espírito, naturalmente, ele pode se entristecer, sim. Mas, por outro lado, nós não podemos imaginar espíritos abandonados. Pode um túmulo estar abandonado, mas o espírito, filho de Deus, nunca estará abandonado. Não existe abandono. O Cristo está presente em todos os cantos, em todos os martírios e todas as dores. Ninguém é abandonado, não existe nenhum filho de Deus abandonado. No mundo espiritual, os espíritos superiores estão nos ensinando isso com seus exemplos, a real fraternidade, a solidariedade. Então, apesar de a gente ver aquele túmulo ali triste, parece que o espírito está abandonado, mas temos a certeza de que o amor une os espíritos, os superiores, os esclarecidos, os bondosos, os verdadeiros cristãos, aqueles que têm realmente a referência do amor, amparam, ninguém está abandonado. Então, visitando lá os túmulos nesse dia, se a gente vê lá, coitado, esse aqui está abandonado. Não está, ele é um filho de Deus, está abençoado parado, como né? nós.
7h39, daqui a pouquinho o Forte vai dizer para a gente por que ele disse no início do programa que a palavra especial dele hoje relativa ao tema Dia de Finados é certeza. A certeza na continuidade da vida. Daqui a pouquinho ele vai falar para a gente aqui. Hélio, está ligando para a gente aqui o Zé Luiz lá de Capuava. Zé Luiz, um abração para você, viu? Obrigado por você estar com a gente aqui no nosso programa. O Zé Luiz está dizendo assim, e os familiares daquelas pessoas que são cremadas? Onde eles vão? Como é que eles fazem? Para lembrar dos seus mortos no dia de finados, né? Por que as suas cinzas, algumas vezes, são jogadas no mar, no jardim, etc.? E onde eles vão? Onde as pessoas vão para lembrar os mortos no dia de finados?
Acho que para lembrar, lembra em qualquer lugar, né? Agora, vamos fazer para homenagear, né? Assim, onde elas vão homenagear? Normalmente, elas vão aonde é a sua religião, né? Se ela é católica, ele pode mandar rezar uma missa, ele vai na igreja e faz uma prece, né? Se ele for evangélico, ele vai fazer uma prece lá, lá onde ele faz o seu culto, né? Se é espírita, ele pode ir no centro fazer isso aí, mas ele pode fazer também dentro de casa, né? Em qualquer momento ele se ajoelhar ou sentar ou ficar em meditação, em uma convulsão de meditação, e fazer uma prece para os espíritos, porque já que foi cremado, então acabou aquela referência, né? Aquela referência dos despojos, vamos chamar assim. Despojo é uma palavra muito forte, né? Mas dos restos mortais, né, daquela criatura, desapareceu. Então apareceu, ficou a lembrança da pessoa, quem é, com a cremação ninguém assiste, né? Não, ninguém pode ver. E, então a pessoa fica a lembrança da pessoa
daquele momento que estava lá, né?
Que estava lá.
7h41, quero lembrar aqui que você pode ouvir o nosso programa Semana Boa Nova pela internet, www.radioabc.com.br. E você, internauta que está aí ouvindo a gente pela internet agora, manda uma frase aqui para a gente relativa ao Dia de Finados, manda uma mensagem aqui para a gente transmitir aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Você que está tá plugado na internet, está na web aí, manda, entra no seu e-mail aí, manda para a gente aqui, manda para o programa SBN, SBN é de Semana Boa Nova, né? Programa sbn@gmail.com. Gmail.com. O Forte, a Santinha lá de São Mateus. Santinha, um abração para você. Está fazendo uma pergunta aqui bastante interessante. Ela dizendo assim: por que algumas pessoas, como ela inclusive, gostam de trabalhar no cemitério, lavar, arrumar, levar flores, ajeitar as coisas? Por que isso acontece com essas pessoas, hein?
Isso é extremamente saudável, né? Se a gente considerar que a limpeza harmoniza, sugere ordem, né, organização, e para o lado espiritual sugere cuidados, afeto, carinho. Então, se a querida ouvinte tem essa... Ela está falando da alegria, gosta, né? Ela deve praticar isso, né? Ela deve manifestar o seu amor. Qualquer manifestação de amor é válida.
E está fazendo um bem danado para a comunidade.
Isso, é questão da higiene. Né? Hoje nós sabemos o quanto que a higiene é fundamental para a saúde de todos nós. A
água parada nos túmulos, inclusive, um problema, né?
Tem que ter muito cuidado com tudo isso. Então, eu acho saudável essa prática.
Perfeito. Olha, a Maria Inês, do bairro Homero Tom, aqui de Santo André, está ligando para cá. Hélio, essa é para você. Maria Inês, um abração para você, viu? Ela diz o seguinte, ela tem uma dúvida que já faz tempo e acho que hoje é o dia certo para esclarecer. Opa, tá aí, Maria Inês. Obrigado por você dar essa deferência para a gente esclarecer sua dúvida. Qual deve ser o nosso comportamento quando um ente querido nosso vai para a espiritualidade? Como podemos ajudá-lo? Muitas pessoas falam que não devemos chorar, ficar lamentando, né? E aí?
Então, Maria Inês, aí nós falamos aqui agora no intervalo sobre isso aqui, né? Comentávamos entre nós aqui. O momento do luto, né? Esse momento que a pessoa desencarnou, o momento dessa partida para a espiritualidade, é uma partida. Uma partida. Eu tenho um comércio lá na rodoviária, eu vejo as pessoas que vão lá se despedir das pessoas, tem gente que chora muito, né? Chora, a pessoa vai no ônibus, ela sai e fica chorando. As crianças choram quando os avós partem, né? Vai fazer uma viagem, alguma coisa. Então eu acho que isso é de cada um. Deu vontade de chorar? Chora mesmo, né? Chora, é importante que a pessoa manifeste ali a sua Porque, de qualquer maneira, haverá uma separação física. Isso haverá mesmo. Não vai ter a visão da pessoa por... Nunca mais vai ver, pelo menos enquanto ela, uma estiver encarnada, outra vai ter, ou dificilmente ela vai ver, né? A possibilidade até existe, mas é remota, né? Essa possibilidade, não é para todos. Enfim, o choro é legítimo, não tem um padrão. O luto é fundamental que as pessoas entendam, e através do no ato do sepultamento, né? Você finalizou, você sabe que ali acabou. Acabou. Quando as pessoas não passam por esse período, elas têm dificuldade depois para entender a morte. Nós comentávamos aqui no intervalo, as pessoas desaparecidas, por exemplo. Você não sabe o que aconteceu, né? Desapareceu. É uma aflição muito grande. Se for criança, então, maior ainda. Será que está com fome? Será que está com frio? Será que está sendo maltratada? Então, no momento que você finalizou, você viu, sepultou, acabou, acabou a vida material dessa pessoa, pelo menos nessa encarnação, né? Ela vai continuar agora no mundo dos espíritos, a partir daí o contato é através da prece, né?
Sérgio, quer fazer um comentário?
Eu gostaria de ouvir o Forte também falando um pouquinho a respeito disso, até porque mesmo no meio espírita tem muito disso, das pessoas tentarem determinar regras de comportamento para outra pessoa. O que você tem a dizer a esse respeito, Forte?
Os estudos psicológicos de grandes mestres, né? A gente tem que levar em consideração a ciência. A psicologia é uma ciência importante. O luto é um momento muito importante na vida de todos nós. O respeito pelo nosso próprio luto, aquele momento, né, daquela perda, um ente querido, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho. Então, a própria pessoa tem que respeitar o seu luto. E isso é referendado cientificamente. Você tem que viver e fechar esse circuito com respeito a você mesmo. E não se deve estabelecer nenhum padrão de comportamento, porque isso é um grande equívoco. Algumas pessoas, no movimento espírita, conforme você se mencionou, desavisadamente desrespeitam o luto do outro. Mesmo no ambiente espírita, cada um de nós tem o direito de manifestar a sua singularidade, a maneira com que vive o seu luto. Então, às vezes, um comportamento censurado, né? Um espírita, você viu? Diz que é espírita e agora está chorando. E fala de uma forma contundente, agressiva até. Então, nós precisamos ter a atitude de amor, de respeitar a manifestação do luto da pessoa. Isso é muito singular, muito particular. E como o Hélio falou, extremamente importante que ali você está vivendo um momento seu, pessoal, e ninguém tem o direito de julgar como você deve se comportar.
Aliás, você está fazendo uma colocação muito importante, Forno. Até quero lembrar o nosso ouvinte que os espíritas são pessoas normais como outras quaisquer, lotadas.
E aqueles, né, que não se fazem assim sofrem muito.
Exatamente, né? Lotadas, repletas de débitos, de problemas com
humanos,
né?
Nós somos seres humanos, né?
E devem chorar também, processar, claro, a perda, evidentemente, claro, de uma forma comedida, claro, até porque, claro, tem certeza do que acontece. Inclusive,
não é desespero,
não,
né?
Exatamente.
É o amor, é a dor da perda, não é desespero.
Exatamente. E nesse momento, se a pessoa se necessita de conversar, né, com aquele... É. Tá ali, o corpo está ali, naquele momento.
Direito
deve,
da pessoa.
Deve conversar, manifestar, não precisa fazer em voz alta, mas falar... Olha, você me desculpa, você me perdoa, eu gostei muito de você, eu não te... Fala, porque isso tudo vai ser muito útil para que a pessoa, naquele momento, faça assim uma chamada despedida, né? Despedida daquele ente, no momento, enquanto ele sente que ele está presente ali ainda. Quer dizer, a pessoa vai ter dificuldade para fazer isso sem estar vendo o corpo da pessoa. Pode ser feito a qualquer momento isso, mas sinta vontade naquilo, faça.
Sem desespero, faça, porque sem nós desespero, temos uma referência de Deus, né?
Conversa, vai lá, faça a despedida, faça as suas declarações, né?
Isso é importante.
Olha, vocês estão falando, a Nolita da Vila Formosa ligou pra gente aqui. Nolita, um abração para você, viu? Tá? Nolita é uma companheira assiduamente, né? Tá aí assistindo, ouvindo o nosso programa, nos dando a sua assistência aqui com as suas perguntas. Fantástico. Obrigado. Um abração para você, Nolita. Ela está dizendo o seguinte, que esse tema de hoje, que nós estamos falando, machuca o coração dela, sim, né? Porque ela faz ela lembrar dos entes queridos que já se foram. Claro. E ela lembra, inclusive, da mãe, claro, que já se foi há 13 anos. Ela pergunta assim, será que a mãe já reencarnou?
É, a gente não pode nunca referendar uma pergunta de se a mãe reencarnou. Mas sabe, as mãezinhas, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. A gente tem a certeza de que as mães estão sempre presentes na nossa vida. Mesmo reencarnadas, como ela sugere, mas uma coisa que a literatura espírita sempre me sensibiliza é as mães no mundo espiritual. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que foi a mãe de André Luiz que o resgatou. A gente até brinca, sabe, Túlio? A gente fala assim, as mães falam assim, filho criado, trabalho dobrado, né? E a gente brinca e fala assim, filho desencarnado, trabalho triplicado, né? As mãezinhas não se desvinculam. As mães são as referências do amor. Eu acho que o amor de mãe é a manifestação do amor na Terra, é a maior manifestação do amor. Aquele que não acredita no amor de Deus não vê o que é a sua mãe, porque a mãe reflete o amor de Deus. Então, essa nossa querida ouvinte tem a certeza de que a mãezinha dela está vinculada a ela. Mesmo que ela não estiver reencarnada, ou se estiver reencarnada, virá com a manifestação de amor especial em outra personalidade, mas... É um vínculo permanente, eterno, né?
Se a gente quiser até dizer de uma forma mais direta para ela, né, Forte, a gente pode dizer assim, olha, Nolita, querida Nolita, né? É possível que a sua mãe. É possível.
Cara,
mas é muito improvável que já esteja reencarnada em apenas 13 anos, né?
Há toda uma preparação, um planejamento. As reencarnações são oportunidades de continuidade, de prosseguimento. Isso tudo é devidamente planejado no mundo espiritual e regido pela inteligência suprema, né? Que é o nosso Criador, o Pai nosso.
A fila é grande, né?
É grande.
Viu? Sabe o que eu posso... Eu queria aproveitar até para falar o seguinte. Esse contato, né, por exemplo, que ela tem com as pessoas desencarnadas, a gente deve entender. Eu quero... Não posso esquecer disso, né? Que você imagina o seguinte, que você, um filho seu, partiu e foi estudar, ou foi trabalhar, por exemplo, no Rio de Janeiro, certo? Foi trabalhar no exterior, em algum lugar, num outro
Canadá,
cidade. No Canadá, em qualquer lugar, né? Você não pode ficar o dia inteiro ligando para ele, certo? Escuta, você está aí...
A princípio até faz, né?
Você já comeu, você já levantou, você já deitou, você está trabalhando, você não pode, porque tem que deixar lá, ele vai ter uma atividade, vai ter uma vida, e tem que deixar que ele desenvolva essa atividade e essa vida. Não fique, não é saudável você ficar o dia inteiro querendo saber dele, onde ele está, o que ele está fazendo, essa preocupação, e muito menos também ficar ligar pedindo coisa também, né? O dia inteiro pedindo coisa até que ele não tem condições de fornecer, certo? Então aí não deve, né? Corta, cessa essa ligação, deixa por conta de Deus.
Né? Bom, nós vamos aqui, estão chegando muitas perguntas, vamos precisar correr aqui, porque estamos chegando no final do programa já, né? E são perguntas,
né,
importantes.
Então, é igual a vida, passa rápido.
Vamos ser bem rápidos agora. O Forte, a Érica do Jardim, da Vila João Ramalho, Santo André, está ligando para cá. Érica, um abração para você. Ela está dizendo o seguinte para a gente, se a vida continua quando nós morremos, então, se a pessoa tem um vício, ela carrega esse vício consigo? Carrega ou não?
Sim,
sim,
a vida continua, então sim.
Aí, Hélio, a Érica também pergunta, quando nós mandamos rezar uma missa, ajuda a esclarecer, beneficia de alguma forma a pessoa?
Ah, com certeza beneficia, sim, é uma lembrança, né?
É, a gente só precisa lembrar que beneficia em função do sentimento das pessoas que estão ali envolvidas e não necessariamente do culto que está sendo feito, não é verdade?
É uma coisa exterior, né? Não é um ritual, vamos dizer assim. Não precisa do ritual. Mas os rituais também refletem uma intenção, né? Às vezes o ritual sugere mais a perspectiva material. Mas o que vale, conforme você muito bem se acentuou, é o sentimento.
Isso que o Sérgio está falando na linha que você está colocando, o ritual, o espírito pode até desprezar o ritual naquele momento. Se o espírito for um espírito evoluído, ele despreza o paramento, ele despreza o ritual, mas ele considera a reflexão, a lembrança, a prece sincera.
Aliás, é isso que chega intensamente para ele, né?
Aliás, olha, tem aqui mais duas perguntas que estão chegando aqui, eu vou pedir para vocês também serem rápidos. Hélio, a Alice de São Bernardo está ligando para a gente. Alice, um abração para você. O que nós podemos entender quando estamos orando pelo desencarnado que já reencarnou? Ele já está reencarnado, nós não sabemos que ele está encarnado, mas o amigo do que a Nolita perguntou. E aí?
Mas não tem nenhum problema, acho que nós temos que orar pela pessoa encarnado, porque não reencarnou? É pelo espírito. Encarnado, desencarnado, você, aonde quer que ele esteja. Diz assim, aonde quer que você esteja, meu amigo, receba meu amor, minha paz, a minha gratidão.
E vai receber,
Ele vai receber.
Forte, e o que pensar de alguma religião que nada faz ao desencarnado? Não reza, não vai no cemitério, que é ainda a pergunta da Alice de São Bernardo. Uhum.
Algumas religiões, nesse equívoco, acham que os espíritos não recebem, e algumas religiões chegam até a crueldade de abandonar os suicidas. Nós consideramos isso um equívoco. Inclusive, as pessoas que desencarnam nessas situações, que cometem o suicídio, essas então devem receber o nosso carinho, o nosso amparo, a nossa misericórdia. Então, é um grande equívoco imaginar que a religião não deve contemplar essas práticas, porque o espírito não vai receber, porque a gente respeita, sabe, Turiba, mas é um grande equívoco. Nós temos que lembrar do suicida com o mesmo amor que nós conferimos aos nossos entes queridos.
Até mais ainda, né?
Hélio, o que os espíritos preferem, uma visita ao túmulo ou uma prece sincera?
Uma prece sincera, porque tem gente que vai ao túmulo e não faz uma prece. Vai lá, conversa com quem está lá, outro encarnado que está lá, lê, e vai embora, nem
lamenta
prece faz.
Lamenta da vida, né? Reclama.
Forte, qual é a melhor maneira de homenagearmos os amigos e os parentes que já morreram?
Mantendo a amizade, mantendo o amor, os vínculos que nos uniram. E lembrar sempre nesse sentido, lembrar dele na perspectiva do amor, da amizade.
Agora, conta rapidamente para a gente, por que no início do programa você usou a palavra certeza na continuidade da vida em relação ao tema de hoje?
Porque nós inspiramos nossa vida no Cristo. E o Cristo não é uma mensagem fortuita, o Cristo é a certeza, por essa razão.
Muito bem, quero agradecer muito a participação do Forte aqui hoje com a gente. Forte, muito obrigado pela tua vinda aqui.
Eu agradeço, é sempre uma alegria e desejo que esse programa cresça, se manifeste, porque acho o trabalho de vocês extremamente importante. Me sinto honrado quando vocês me dão a oportunidade de estar aqui.
A honra é toda nossa e dos nossos
ouvintes. Que Deus abençoe o trabalho de vocês aqui.
Muito obrigado, Forte. Olha, eu quero encerrar o programa de hoje com uma frase que nos manda aqui o nosso companheiro Adalberto, lá de Guaianazes. Adalberto, um abração para você. Ele está mandando aqui e eu reservei essa frase dele aqui para o final, que me parece bastante providencial, já que o tema de hoje é dia de finados. Ele diz assim: ele acha que a lembrança desse dia jamais sairá de dentro de nós. Penso que todos os dias devemos orar por nossos antepassados como forma de gratidão por tudo o que nós somos.
E uma boa semana para você, ouvinte.